E hoje, especialmente, na companhia desse meu grande irmão, literalmente, meu grande irmão, e a gente está muito alegre e feliz de você estar aqui com a gente hoje, nesse sábado. E eu queria que você, comigo, orasse pela vida do Edson. O Edson foi uma das melhores surpresas que eu conheci nos últimos anos. E não só eu, ouvi a mesma coisa da boca de muitas pessoas que estão aqui hoje nesse auditório. Então, para nós é uma alegria receber você. Fica bem e fica em casa. Vamos orar por ele. Jesus querido, obrigado pela vida do Edson, pelo seu ministério, pela sua voz, pelo seu dom, pela sua vocação, pela sua pastoral, pela sua comunidade. Obrigado pela sua trajetória, pela sua família, pelos seus amigos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Léo, que também está aqui com a gente. Muito obrigado. Te agradecemos e pedimos mais uma vez que durante essa conversa do Edson com a gente, o Espírito Santo fale entre nós e preencha esse espaço que parece vazio entre nós, com as suas palavras, com o seu coração e os seus sentimentos a respeito de hoje, o sábado. Oramos te agradecendo, Jesus. Amém. Bem-vindo, bem-vindo.
Valeu, mano. Boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Obrigado, Vitor, pelo convite. E é muito bom poder falar na Páscoa, poder falar nesse marco que é para o cristianismo, esse evento da morte e ressurreição de Cristo. E, obviamente, a ideia do sábado, né? O sábado de aleluia, o sábado do silêncio, é falar um pouquinho sobre essa angústia, que é a angústia que a gente, de uma certa maneira, vive hoje, vive agora, que é a angústia da ausência de Cristo. E é uma coisa interessante da gente pensar, porque o que os discípulos experimentaram de não ter Cristo presente, de corpo presente, andando com eles, é de uma certa maneira o que a gente experimenta muitas vezes na nossa experiência também. E quando a gente fala de silêncio, a gente precisa entender algumas coisas do silêncio, algumas dimensões do silêncio. A primeira ideia de silêncio importante é justamente o silêncio comunicativo. O que é o silêncio comunicativo? É o silêncio que vocês estão fazendo agora. Porque enquanto um fala, o outro fica em silêncio. Então, esse silêncio que vocês estão é o silêncio da fala de outra pessoa. Mas enquanto eu falo, a minha fala também é construída a partir de silêncios. Eu falo e eu paro. Eu falo e eu paro. E o silêncio, ele vai criando na gente uma coisa bonita, interessante, mas desafiadora, que é a expectativa. Quando uma pessoa fala muito pausadamente, ela fala construindo em cima do silêncio, e o silêncio vai gerando na gente expectativa, e a gente fica querendo, às vezes, terminar a fala do outro, né? A pessoa é tão, às vezes, devagar que a gente quer terminar a fala da outra pessoa. Mas toda e qualquer conversa, ela pressupõe fala e silêncio. Fala e silêncio. Fala e silêncio. O que isso ensina para a gente sobre silêncio? Que enquanto há silêncio, também há fala. Porque enquanto vocês estão em silêncio, eu estou falando. E quando vocês começarem a falar, eu fico em silêncio. Então o silêncio, ele pressupõe a ideia de que há fala. Esse é o silêncio comunicativo. Mas tem mais coisa em relação ao silêncio comunicativo. Quando você fica em silêncio, você está na expectativa de voltar a falar. Numa conversa é assim que funciona. Você fala e a outra pessoa começa a falar, você fica na expectativa de falar de novo para responder aquilo. Então há sempre a ideia de que o silêncio é um momento entre falas. O momento entre palavras, o momento no meio de uma comunicação. Houve uma fala, há o silêncio e há uma nova fala. Então o silêncio, ele permeia o processo comunicativo e ele não é estranho, ele faz parte. E ele é constante. E ele não causa na gente nenhum tipo de desespero, ele causa ansiedade. A ansiedade da próxima fala, a expectativa da próxima fala, a expectativa daquilo que vai ser. Então, de uma certa maneira, o silêncio ele carrega uma ideia de ansiedade, de expectativa, de o que vai ser agora, o que vai acontecer agora, o que, que vai vir depois desse silêncio, do meu, do outro e assim por diante. O que, que vai acontecer depois desse silêncio? Qual é o próximo passo? Esse é o silêncio comunicativo. Ao mesmo tempo, quando há um silêncio prolongado, por exemplo, tem pessoas que demoram a falar com os pais. Né? Eu falo com meu pai uma vez por semana, às vezes uma vez a cada duas semanas. O pai mora no Rio de Janeiro, ele não é muito de telefone, eu não sou muito de telefone, então aí a gente se comunica assim. Quando há um silêncio prolongado, a gente rememora aquilo que a gente falou. As coisas que a gente conversou, as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente experimentou. Então, enquanto eu fico sem falar com meu pai, eu lembro daquilo que a gente conversou, lembro daquilo que a gente viveu, lembro daquilo que a gente experimentou. Então, o silêncio ele também carrega uma ideia de memória, da memória daquilo que foi falado. E quando você casa, o silêncio às vezes é ruim. Porque quando você e sua esposa ficam em silêncio, vocês ficam lembrando o que um e o outro falou. E a situação, às vezes, pode degringolar a partir desse silêncio, né? Ah, ele falou aquilo para mim, eu vou... A próxima vez que eu falar com ele. Então, o silêncio, ele trabalha a ideia de um passado, daquilo que já aconteceu, daquilo que foi falado, da memória. Mas o silêncio também trabalha a expectativa daquilo que vai acontecer, daquilo que vai ser falado, de quando o silêncio vai ser rompido. Então, o silêncio trabalha o que foi... E o silêncio trabalha o que vai ser. Por isso que a gente diz que o silêncio é sempre o presente. Ou seja, o silêncio indica que houve passado, houve fala, houve conversa, houve diálogo, houve comunicação. E vai haver conversa, vai haver fala, vai haver comunicação. Então o silêncio é o hiato entre o passado e o futuro. Ele é o presente. O silêncio é sempre o presente. E por que então que o silêncio causa tanta angústia? Porque existe o silêncio mítico. O silêncio mítico é o silêncio da morte. É quando a gente sabe que a gente nunca mais vai ouvir aquela pessoa. Que a gente nunca mais vai ouvir a voz daquela pessoa, que nunca mais vai haver diálogo, nunca mais vai haver fala a partir dela. E é esse o silêncio que causa muita angústia. O silêncio mítico é saber que aquilo que foi nunca mais vai ser, porque houve cessação de vida. E é esse silêncio mítico que causa angústia. E o salmista, no Salmo 115, no verso 17, ele diz: os mortos não louvam o Senhor, não tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. A morte é o silêncio, a morte é a cessação de todo e qualquer barulho, portanto, não vai haver mais comunicação. E essa é a angústia que os discípulos sentem naquele sábado. A angústia de imaginar que eles nunca mais iam ouvir o Mestre falar. É interessante como a Bíblia trabalha essa ideia de silêncio. Como trabalha essa ideia de morte, de cessação, de fim. Porque, por exemplo, em Eclesiastes, o pregador, a gente acredita... possivelmente Salomão, ele vai dizer assim: o coração do sábio está na casa do luto. Porque quando a gente olha o fim de todas as coisas, quando a gente olha a morte de outra pessoa, a gente entende aquilo que tem valor. Quando a gente olha o fim das coisas, a gente entende qual é o valor para a gente continuar vivendo. Então parece que a morte não é uma coisa totalmente negativa para o pregador em Eclesiastes. Pelo contrário, a morte causa reflexão. Mas em outros tantos momentos, a morte e o silêncio causam desespero. E quando você lê o livro de Salmos atentamente, existem vários salmos de lamento individuais, vários salmos em que os salmistas clamam a Deus para que Deus ouça, para que Deus veja, para que Deus responda. E talvez o salmo mais conhecido do desespero, do silêncio de Deus, seja aquele que Jesus usa na cruz do Calvário. Salmo 22. E ele diz o quê? Deus meu, por que você me desamparou? Por que você não me escuta? Por que você não vê o que eu estou passando? Você me abandonou? O silêncio de Deus muitas vezes parece lembrar para a gente que é possível que a gente nunca mais tenha essa comunicação, porque ou a gente vai morrer, ou parece muitas vezes que Deus está morto, porque ele não escuta, porque ele não fala, porque ele não se comunica. E é assim que muitas vezes os salmistas se sentem, os poetas se sentem no livro de Salmos. Deus me abandonou porque ele não fala mais, eu não escuto mais a voz dele. E assim estão também os discípulos, imaginando que acabou, imaginando que não vão ouvir mais a voz de Deus, imaginando que com o Cristo morto, com o Messias morto, com a esperança deles morta, não vai haver mais fala. Mas novamente, aqui entra a dinâmica do silêncio. Quando há silêncio, há memória. E aí vem a dinâmica da Páscoa, uma dinâmica que muitas vezes a gente não percebe. Passa batida aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, passa batida a nossa dinâmica de estudo da Bíblia. Vocês lembram da primeira Páscoa, não lembram da primeira Páscoa? Primeira Páscoa, Êxodo, o povo de Israel está no Egito, eles estão escravizados, estão passando por uma situação tremenda, horrível, perseguidos, tal. Deus envia Moisés, e o texto bíblico diz que Deus ouviu o clamor, Êxodo capítulo 2, ele ouviu o clamor de Israel, ele viu o sofrimento de Israel, ele lembrou da aliança com Israel, então Deus conheceu, e aí ele envia Moisés para libertar o povo. E aí vem as pragas, as 10 pragas. E a 10ª praga, a morte do primogênito. Daí vem a palavra Páscoa, Pêssar, porque o primogênito que não tivesse a porta das suas casas pintadas com o sangue do cordeiro, o anjo do Senhor entraria naquela casa e o primogênito seria sacrificado. Mas aquelas casas em que o sangue do cordeiro tivesse pintado, o anjo do Senhor passaria por sobre. Pêssar. Por sobre. Então Páscoa significa por sobre. Deus passa por sobre e não entra. E aí Deus fala, esse dia vai ser um memorial para vocês, vocês vão lembrar disso todo ano. Vocês vão lembrar que todo ano vocês vão lembrar que eu libertei vocês do Egito. É um memorial, é memória. Para sempre é memória. Vocês vão lembrar que eu libertei vocês do Egito. Que eu tirei vocês do Egito com mão poderosa. Vocês vão lembrar que eu afligi os primogênitos do Egito, mas salvei os primogênitos de vocês. Por isso, todo primogênito de vocês é santo, é separado, é meu, que vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar que eu libertei vocês do Egito. Mas aí um detalhe que passa assim na nossa cabeça, sem que a gente perceba. Aonde eles lembraram pela primeira vez que Deus os tinha libertado do Egito? No Egito. Eles comem o cordeiro, eles comem o pão sem fermento, eles comem as ervas amargas, e eles estavam aonde comendo a primeira vez? No Egito. Eles estão celebrando a memória de que Deus os iria libertar do Egito, enquanto Deus ainda não os tinha libertado do Egito. Já tinham pensado nisso? antes de saírem do Egito, eles celebram a libertação do Egito. E Deus diz, isso vai ser memória para vocês. Mas memória se não aconteceu ainda, como é que tem uma memória do que não aconteceu? É isso, celebrem a memória. Percebam que existe memória do que ainda não aconteceu. Passado e futuro se encontrando naquele evento presente em que eles celebram a ceia do Senhor. E curiosamente, Deus passa por sobre as casas. Ou seja, Deus não entra na casa deles. Eles estão celebrando o fato de que Deus vai libertá-los do Egito, mas naquele momento eles estão celebrando o fato de que Deus não entrou na casa deles, passou por cima e foi na casa dos outros. Explode a sua cabeça. Eles estão celebrando a ausência de Deus que os iria libertar do Egito. Já pararam para pensar nisso? Deus vai passar por sobre as casas deles. Deus não vai entrar nas casas deles. Deus vai entrar onde? Na casa dos egípcios, de quem não pintou a porta com sangue. Então, na Páscoa, na primeira Páscoa, eles estão celebrando a ausência. E celebrando um evento que ainda vai acontecer, que é a libertação do Egito. FF, Jesus com os discípulos. O que eles estavam celebrando? A Páscoa, Pêssar. Correto? Tem cordeiro, tem pão sem fermento, tem ervas amargas, tem o suco de uva, o vinho, você escolhe, as crianças suco de uva, os adultos o vinho. E Jesus pega aqueles símbolos da Páscoa judaica e ele ressignifica. E ele diz, esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. Mas Jesus estava vivo. Eles estão celebrando o que Jesus ainda vai fazer, expectativa. E Jesus fala, a partir de agora vocês vão celebrar isso até o final, até que eu volte. Memória. Passado, memória de uma coisa que ainda não aconteceu, porque ainda vai acontecer. E ao celebrar o sacrifício de Cristo, eles estão celebrando também a ausência de Cristo entre eles, porque ele vai morrer. Percebam como a Páscoa tem todos os ingredientes que, de uma certa maneira, confluem para esse sábado de aleluia. Para esse sábado do silêncio. É a celebração de uma ausência e da expectativa do que vai acontecer, na certeza de que aconteceu, para que a gente celebre a memória do que aconteceu. E esse é o poder do silêncio de Deus. Fazer com que nele, embora pareça que ele esteja ausente, que ele não esteja entre nós, que ele esteja passando sobre, a gente fale daquilo que ele fez, daquilo que ele faz, daquilo que ele vai fazer. E aí a gente volta para o Salmo 22, e a gente volta para todos os salmos que falam do silêncio e do abandono de Deus. A gente volta para Jesus na cruz do Calvário, falando com Deus. Porque o silêncio de Deus pressupõe que é a hora da gente falar com Ele, para Ele e dEle também. Porque se Ele está em silêncio, é a hora da nossa, é a nossa vez de comunicar. E o que, que a gente comunica? O que a gente comunica? Páscoa. A memória do que Ele fez. E a expectativa, a ansiedade, a certeza daquilo que ele vai fazer. Embora pareça ausência dele, ele fala com você, em você, para que você fale dele, ou seja, para que ele fale através de você. E esse é o chamamento da Páscoa. Esse é o chamamento da nossa experiência cristã. Como cristãos, somos chamados a falar, a anunciar o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer. E embora o mundo, muitas vezes, as pessoas lá fora falam assim: Deus sumiu, Deus está morto, Deus está ausente, cadê Deus? Olha o genocídio ali, olha o genocídio acolá. Olha quanta pobreza, olha quanta destruição, quanto preconceito. Deus não fala, Deus não existe. E se as pessoas assim estão sentindo, é porque nós não estamos sendo a boca e a voz de Deus, anunciando o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer. Páscoa é memória, Páscoa é expectativa, mas Páscoa é missão. Não é só olhar para a cruz, não é só olhar para a ressurreição, é olhar para o nosso papel no meio disso, de sermos a voz de Deus aonde quer que nós formos. Vamos orar. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, muitas vezes o teu silêncio em diversos momentos da nossa vida é incompreensível, não faz sentido. Muitas vezes, nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de perda, parece que o Senhor se distanciou, que o Senhor não fala mais. Mas esses momentos, Senhor, de dor e de ausência e de aparente silêncio teu, são os momentos em que é a nossa vez de falar. É a nossa vez de fazer como os salmistas da Bíblia, fazermos como Jesus Cristo. E clamarmos pela tua presença, clamarmos pelo teu poder, clamarmos pela tua escuta, pela tua ação. Clamarmos para que o Senhor se faça presente. Ao mesmo tempo, Senhor, no mundo que a gente vive, recheado de desgraças, na Páscoa é o momento da gente lembrar que recebemos uma missão. A missão de fazermos discípulos e de anunciar a Jesus Cristo a todas as pessoas. A missão de nós sermos a tua voz. Onde houver silêncio, onde houver perda, onde houver tristeza, onde houver desgraça, que nós sejamos a tua voz. Que nós sejamos aqueles que rompem o silêncio em teu nome, anunciando o teu reino. Que no intervalo entre expectativa e memória, memória e expectativa, que Cristo Jesus nos lembre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua ausência e pela tua presença, pelo teu silêncio e pela tua fala. É o que nós oramos hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém.